Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Escoteiro Nascer arrecada produtos de higiene pessoal. Doações serão destinadas para famílias em vulnerabilidade social.
Guaporé Juntos pelo Bem entrega bicicleta para adolescente no bairro São Cristóvão. Participantes da campanha, os bombeiros militares colaboraram com a ação e fizeram a alegria de Wesley Dama da Silva.
Vereadora Adílio Pazini do PP reassumirá cadeira no Poder Legislativo e poderá, conforme o andamento das atividades no diretório, não concorrer nas eleições de novembro.
Ecomóvel, Secretaria de Meio Ambiente, comunica à comunidade sobre as datas para agendamento de recolhimento de volumosos para o mês de agosto.
Univates recebe inscrições para 17 cursos EAD. Secretário do Processo Seletivo, Vondei André Baldi, fala sobre esta ação.
Essas e outras informações você confere aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 30 de julho.
Com tempo bom em Guaporé região e temperatura em 12 graus e 4 décimos.
30ª semana, passaram-se 212 dias, faltam 154 para 2021.
Estação inverno, lua crescente.
Santo do dia, Santa Julita.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,18. Poupança, 0,21%. TJLP, 4,94%. A taxa Selic é de 2,25%. E o grama do ouro está cotado em R$ 323,16.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 44,55. Saca da soja, R$ 107,15. Suíno tipo carne, R$ 4,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa da saúde na matriz, com as portas fechadas e a transmissão pela Rádio Aurora. Não é permitida a presença de fiéis.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Neste momento, temperatura em 12 graus e 4 décimos. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quinta-feira começa gelada aqui na região da Serra. Temos a presença ainda da massa de ar polar, que vai começar a perder força a partir desta tarde. Mas agora pela manhã ainda faz bastante frio por aqui. A expectativa é que ao longo do dia, então, com a presença do sol, poucas nuvens, as temperaturas vão subindo e as máximas já podem chegar à casa dos 15 graus. Ainda tem uma sensação de friozinho, sim, mas esse frio vai perder mais força ainda. E amanhã o dia já começa com temperaturas na faixa dos 10 graus pela manhã, ou seja, olha como a temperatura sobe bastante, né? Depois, durante a tarde, na sexta-feira, as máximas já podem chegar facilmente aos 20, 21 graus. Ou seja, essas massas de ar frio que estão entrando ao longo deste inverno, elas vêm às vezes com intensidade bastante forte, provocando frio bem típico da estação. Porém, o frio não tem sido duradouro. E a tendência é de que esta massa de ar polar também perca força então rápido. E aí no final de semana já vamos ter o céu claro predominando e com temperaturas bem mais elevadas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos.
Estamos em contato com o vereador licenciado do município de Guaporé, Adílio Pazini, hoje trabalhando dentro do governo do estado, na Secretaria de Agricultura do governo do estado, como coordenador de programas. Pazini, como é que está o trabalho a nível de estado? Nós estamos aí com essa pandemia, mas os trabalhos também não param em nosso estado. Como é que está o desenvolvimento dos trabalhos do governo do estado também na agricultura? Bom dia.
Bom dia, Vils, bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora, um prazer estar aqui. A gente sabe que a agricultura, ela não parou, não pode parar, e infelizmente o nosso problema do coronavírus aí está atrapalhando muitos programas que a gente vinha coordenando. Por exemplo, nós temos aí vários programas, inclusive a irrigação, eu inclusive eu peguei 3 assinaturas de 3 contratos em Guaporé que tinham sido feitas no ano retrasado ainda, mas poços artesianos, por exemplo, nós tínhamos a liberação de 5 poços artesianos na região aqui, era para ser feito em Guaporé. Nós temos também um poço que vem pela FUNASA, que é o exército que vai fazer, também tem um liberado para Guaporé. E vários problemas, vários programas que tem ali, que inclusive existem na Imater ali hoje muitos programas em andamento, né? Mas por causa desse problema pandemia, nada está sendo feito porque não pode trabalhar, não pode vir. Infelizmente, isso atrapalhou muito, né? Mas nós estamos lá agora, provavelmente a semana que vem, vamos largar de mão do estado, porque eu vou voltar para a Câmara, mas os contatos vão continuar. Então, para nós é um novo conhecimento, é um trabalho novo, uma experiência nova, né? Que para mim somou muito, não politicamente, mas no conhecimento da área da agricultura. E o Covati Filho é um guri que tem muito futuro pela frente, né? E quer fazer um grande trabalho na Secretaria da Agricultura.
Pazini, como é que estão os pedidos da comunidade? O que, que o pessoal chega até você para reivindicar junto ao governo do estado, dentro da área da agricultura e também em outras situações que a gente vive aqui em nossa região?
Na verdade, Wilson, hoje nós temos os municípios também com um problema sério na questão das estradas, né? Além da pandemia, veio essas enchentes que acabaram com tudo o problema. Onde não estava boa, piorou. E onde estava boa, estragou. Então, hoje o pedido é a questão das estradas. O estado está tentando fazer alguma coisa a mais para ajudar os municípios, mas na situação que se encontram também o problema é sério. Mas eu quero dizer assim, ó, que a gente está aí, vai continuar trabalhando na questão de melhoria para o nosso homem do campo e por que não também, na verdade, também o nosso homem da cidade, né? Porque nós temos aqui em Guaporé praticamente uns 15% na questão de agricultura, né? Mas tem uma ligação muito forte, onde tem os filhos na cidade, onde tem. Então, Guaporé, cada vez mais, acho que vai se destacar futuramente na questão do agronegócio.
Falando um pouquinho da volta à Câmara de Vereadores, como é que está a situação do vereador? Quando é que volta para a Câmara Municipal de Vereadores?
Olha, essa semana eu vou ter uma reunião com o secretário da Agricultura. Nós vamos discutir vários assuntos, inclusive a questão da minha volta para a Câmara ou não. Também levar em consideração o que a gente fez na Secretaria, se eu continuo depois na Secretaria ou não. dependendo do que vier acontecer politicamente, né? Porque esse ano é um ano eleitoral, inclusive agora a definição da eleição em novembro, né? E aí vamos ver como é que vai ficar a situação.
Se caso não for indicado a vice, Pazini, você pode ficar no governo do estado?
Olha, eu acho que a minha vida pública na questão da política, embora que eu não seja o candidato a vice, tem muita água para passar debaixo da ponte. Trabalhei muito por Guaporé, gosto muito da minha cidade, tenho um grande respeito por onde eu passei, porque são 28 anos de mandato, né? Não é um. Muita coisa aconteceu durante esses 28 anos, de bom e de ruim também. Mas sabe que a política, ela é assim, né? Ela pode chegar um dia que a gente tem que chegar e dizer chega, como fez o Covatti. Wilson Covatti chegou um dia, não, chega, eu não vou mais trabalhar na política. E botou o filho de candidato. E não vai acontecer isso comigo, porque meu filho não tem o perfil da área política. Mas enfim, vamos voltar, vamos ver o que vai acontecer, né? E vamos esperar para ver. Muita coisa poderá acontecer. Então, nessa parte, hoje não falo mais muito, porque está se vendo umas coisas, até não é nem do meu agrado. Mas enfim, vamos esperar para ver.
Uma pergunta que chega aqui, Pazini, com relação à microdrenagem, vai sair? Como é que está a situação da microdrenagem? Pois os moradores que moram naquela localidade, Aparecida, em mediações aí do bairro Planalto, em vários pontos, onde tem aí essa divisão de águas, né? Faz com que eles fiquem bastante apreensivos com relação a essa microdrenagem que está sendo colocada aí em frente à Credial. Como é que está a situação?
A princípio, isso para mim é um motivo de alegria. Está acontecendo uma coisa que há anos nós estávamos trabalhando em cima, fiz a minha parte, teve mais gente que ajudou, mas eu vou falar que eu estou contente porque vai acontecer. Isso aí já está, o dinheiro já está, a primeira parcela já está liberada e a obra já começou, não tem mais como parar, tu sabe que é assim. Mas falar da microdrenagem em frente à Credial, ela vai ajudar bastante muita gente, né? Nessa região ali, é claro. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, para o município de Guaporé sobre o Aroio e o Baracão. Tem muita gente que só fala. Só fala, mas na hora de agir não acontece. Então está na hora de parar, de só falar e não fazer. Eu, por exemplo, acho que nós deixamos um pouco a desejar na questão deste ano, desse mandato que passou, quando eu pedi na aprovação do PIMES na Câmara que votaria a favor dos 5 milhões, mas se colocasse 2 milhões no Aroio e Baracão. Temos ponte para levantar, temos problemas, erraram no passado, tudo bem, mas vamos tentar fazer alguma coisa para o futuro. E eu vou continuar, embora que de repente não esteja mais na política, mas vou continuar trabalhando em cima disso aí, porque nós precisamos realmente fazer as coisas sair do papel. E a prova está aí. Quer dizer, podia ter acontecido mais, mas houve vários problemas a nível nacional e não consegui tocar muito adiante porque nós tivemos 4, 5 anos de problemas. Mas hoje eu estou contente que pelo menos uma coisa está saindo. Então, tem que dizer que a luta valeu a pena.
Para o próximo gestor da Prefeitura Municipal vai ser o grande desafio esse Arroio Barracão, pois já está sendo debatido aí na rua, em tudo que é meio de comunicação, Pazini?
Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no município hoje é a questão do Arroio Barracão. Porque eu estive, inclusive, com um engenheiro que tem um grande parque de máquinas particular, o Dilson de Paulo, conhecedor de obras. Nós fomos olhar a questão dos muros. Nós temos problema seríssimo em todo o Aroio Bracão e não vai ser fácil. Então, eu acho que futuramente vai ser um problema sério que nós temos que resolver, que é a questão do Aroio Bracão. Claro que nós vamos ter também no próximo ano um problema sério na questão social. O desemprego já está pegando fogo. O governo está fazendo a parte dele, está ajudando as empresas, está ajudando os que estão desempregados, mas o ano que vem o problema vai ser sério. Então, acho que a questão social, a questão da agricultura e o Aroio Bracão é o obstáculo do próximo mandato. E eu, se estiver aí, tanto na política ou fora da política, estou aí também para ajudar nessa área.
Mas em uma data especial hoje, Dia do Colono, se comemora sempre o Dia do Colono e também o Dia do Motorista, né? Essa data tão especial, o que representa para você essa data, o Dia do Colono?
Bom, o Dia do Colono, Colono é um nome antigo, né? Que seria agricultor, mas enfim, o Dia do Colono é um dia especial porque, para mim, por exemplo, por toda a minha história política, minha defesa em cima da agricultura, demonstra que essa gente que trabalha no interior, que trabalha na roça, que trabalha hoje com bastante tecnologia, mas assim mesmo o dia começa antes de nascer o sol. Então são pessoas que trabalham muito mais do que qualquer outras pessoas, porque não tem hora de noite, não tem hora de manhã, não tem hora de meio-dia. E então tem que parabenizar essa gente, tem que parabenizar o nosso produtor, o dia do colono, o dia do motorista, porque são duas classes muito importantes para a economia e para o sucesso do município, do estado e da União. Então vai aqui o meu abraço, parabéns para o dia do colono, parabéns para o dia do motorista, e dizer, continuem trabalhando, porque sem trabalhar nós não vamos levar o alimento na casa das pessoas.
Só colocando, né, Pazini, a gente fala, né, colono uma vez era, tinha muito menos recurso, né, tinha muito menos situação financeira difícil, não tinha banco, enfim. Hoje modernizou, né, a agricultura virou tipo uma empresa, todo mundo tem produtos para vender já com um destino quase certo, enfim. Aquela história, né, do colono, coitadinho, não existe mais, né, Pazini?
Não, isso é verdade. Aquele que investiu e aquele que continua investindo está cada vez crescendo mais. Não tem mais agricultor pobre. Existem problemas, que são cada vez mais problemas também para solucionar. Mas eu me lembro que eu trabalhei na roça, na época, 50 anos atrás, eu trabalhei na roça, de peão, com 12 anos de idade, na casa do Forest, Dimmer Forest, lá em... E eu trabalhei um ano na roça. Então eu sei o que, que é desde lá. E de lá em diante, comecei a trabalhar na ferraria do Feltrin. Então são quase 50 anos que eu trabalho com a ferraria. Trabalhei com a ferraria, né? Com enxada, foice, piconela, arado. Então conheço a agricultura de cabo a rabo. Então nós temos certeza de uma coisa: se tem alguém que conhece o que, que é a agricultura e a transformação que nós passamos de lá para cá, é muito grande.
Pazini, obrigado mais uma vez pela tua presença e o nosso microfone à sua disposição.
Obrigado, Wilson. Obrigado, ouvinte da Rádio Aurora.
Agora 12 horas 23 minutos. Na sequência, o Guaporé Juntos pelo Bem entrega bicicleta para adolescente do bairro São Cristóvão.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas 27 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o secretário de Processos Seletivos da Univates, Volney André Bald, que irá nos falar um pouco sobre as inscrições para os cursos de EAD. São 17 opções ofertadas pela Univates. Volney, primeiramente, o nosso bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora, tudo bem?
Tudo bem. Como é que os interessados podem participar deste processo seletivo?
Bom, quem tiver interesse em ingressar em um dos cursos na modalidade à distância da Univates, pode acessar a página da Univates, dar uma lidinha nas informações sobre os cursos EAD. São 17 cursos que a gente está disponibilizando, como foi mencionado já. E já pode ir direto fazer sua inscrição para participar do processo seletivo. Como é que ele pode participar do processo seletivo, né? Ele tem a opção de participar com nota do Enem, se ele já fez algum vestibular da Univates em algum outro momento, mas não chegou a fazer matrícula, ele pode selecionar a opção de aproveitamento de nota de processo seletivo anterior, ou ele pode fazer o que a gente está disponibilizando agora em função da situação que a gente está vivendo aí por causa da pandemia e tudo mais, a opção de prova de redação online. Como é que funciona essa prova de redação online? Ele vai fazer sua inscrição, selecionar essa alternativa, e no final do processo de inscrição ali ele vai receber um e-mail com login e senha para poder acessar a área de prova propriamente dito, né? Então ele vai fornecer essas duas informações, login e senha, e vai ser levado para uma área em que ele vai fazer a prova de redação. Vai ser uma prova de redação como se ele estivesse na Univates ou em um dos polos fazendo a sua prova, com a diferença que ele vai estar em casa ou vai estar no escritório, enfim, mas vai poder fazer essa prova. Ele tem 2 horas, né, para fazer a prova. A inscrição é gratuita, não precisa pagamento de taxa, nada nesse sentido. E quando ele terminou a prova, ele só vai enviar, no final da página tem um botão específico para isso, envia para correção, um dos nossos professores corrige a prova, e se aprovado, ele já recebe um e-mail de confirmação para poder fazer sua matrícula.
Quais são os cursos ofertados no processo seletivo de EAD?
Bom, como são 17 opções, são cursos divididos na área de licenciatura, bacharelado e também de tecnologia. Então, o candidato, quando acessa a página, ele pode dar uma conferida lá. A gente tem diferentes áreas, né? A administração, tem engenharia de produção, as licenciaturas, então, letras, ciências biológicas, história. Bom, ele pode dar uma conferida lá. Certamente ele vai encontrar uma opção que se encaixa dentro de uma das áreas de interesse. Depois de lido sobre o curso, como é que funciona, estrutura, enfim, se ele ainda tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com, sempre tem informação de telefone ou endereço de e-mail da coordenação do curso. Às vezes ele tem uma dúvida muito específica referente à área, então o coordenador do curso é a pessoa mais indicada para responder essas questões, né? Então, depois de esclarecidas todas essas dúvidas, escolhido o curso, ele pode fazer a inscrição e participar do processo seletivo.
Saindo um pouco do EAD, nós temos últimos dias para ingressar no ensino superior em 2020, 35 opções em bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia?
Isso, o importante é ressaltar que as aulas iniciaram já na segunda-feira, dia 27. Então, assim, quem tiver interesse de ainda iniciar os estudos agora, em 2020B, faça o mais breve possível a sua inscrição e faça o processo seletivo para poder já iniciar o acompanhamento das aulas, né, que já estão ocorrendo. Então, evitar que, por causa de um pequeno atraso no processo seletivo, ele perca conteúdo e já tem algum registro de falta, né, que pode complicar a situação mais adiante.
Agora, é um novo momento para todos, Volney, essa questão da distância, das atividades. Como é que a Univates tem trabalhado desta forma? Porque muitos acreditam que não é a mesma qualificação estando presente e não estando presente, acompanhando, por exemplo, da sua residência, onde há maior distração, ou do seu local de trabalho, as atividades.
Bom, a Univates tem tentado, na medida do possível, fazer com que o aluno tenha o acesso ao mais próximo da qualidade que a Univates tem oferecido já nos seus cursos presenciais ao longo da sua história, né? Então, a gente sabe que é um novo momento, são novas ferramentas, novas situações, novas metodologias, enfim, e a gente precisa ter um pouquinho de flexibilidade no que diz respeito ao que a gente estava acostumado até esse momento. Então, assim como para os alunos, para os vestibulandos, é diferente, é uma novidade, também está sendo para os professores e para a instituição de modo geral. Mas quanto a quem não se considera apto a participar das aulas nesse formato virtualizado, a partir do momento que tem um primeiro contato, que começa a ver como é que funcionam as aulas e tudo mais, ele acaba, inclusive, mudando de ideia, percebendo que é a alternativa e que, claro, não é igual ao estar na sala de aula presencialmente, mas como as aulas são no formato virtualizado, como é que funciona isso? No mesmo momento estão ali online o professor e os alunos, então há uma interação imediata que é diferente de por exemplo, um curso que é totalmente na modalidade EAD, em que isso acontece em momentos diferentes. As aulas virtualizadas acontecem no mesmo momento e aí há uma interação, mesmo que ela não seja no mesmo local, mas ela ocorre no mesmo momento. A gente vê aí que isso não é uma peculiaridade só da Univates, né? As outras instituições estão passando pelos mesmos processos e várias delas, inclusive, tendo mais dificuldade e levando mais tempo para fazer essa adaptação de aulas, enfim. A instituição encontrou essa forma, inclusive para os candidatos, ou para os alunos, na verdade, não perderem o semestre, ou não ocorrer um atraso no encerramento do semestre, porque a gente não sabe até quando vai essa situação da gente não poder ter as aulas presenciais, não poder se encontrar pelo campus, enfim. Então, é uma situação que a gente precisa ir acompanhando aos poucos e tentar se adaptar na medida do possível.
Com certeza. Vonei, deixa os microfones à disposição para as considerações finais para a Univates EAD, 17 cursos, processo seletivo, e também para quem quer correr e ingressar no ensino superior ainda em 2020.
Perfeito. Para os cursos EAD, então, as inscrições, os processos seletivos estão abertas, aí o pessoal pode ir fazendo as suas inscrições, fazer a sua prova online ou usar uma das outras formas de ingresso que estão disponíveis, né? E para os cursos presenciais, a recomendação é que quem tiver interesse em iniciar ainda agora nesse semestre do 20B, que faça o processo seletivo o mais breve possível e já realize sua matrícula para poder acompanhar logo em seguida as aulas e não perder conteúdo e não ter problema com faltas também.
Secretário, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço.
Abraço, obrigado pelo espaço e até mais.
Agora é 12:35, vamos falar em solidariedade. Ao longo de 4 meses de intensas atividades, os voluntários da campanha Guaporé Juntos pelo Bem passaram por diversas situações, pelas condições de vulnerabilidade social e relatos emocionantes que vieram das famílias, e a grande maioria entristeceu o grupo. Porém, outras ocasiões, com a colaboração extremamente importante da comunidade, encheram o coração de orgulho e de esperança, de um futuro melhor. Quando tudo parecia conspirar contra, uma luz brilhava no caminho dos voluntários, que se desdobravam em seus horários de folga e lazer com os familiares para auxiliar quem estava passando por necessidades. Uma das ações emocionantes aconteceu na manhã desta quinta-feira no bairro São Cristóvão. A pedido de Leandro Borges, agente da Superintendência dos Serviços Penitenciários da SUSEP, que desenvolve atividades de jiu-jitsu com crianças carentes, uma família recebeu cestas básicas e durante a entrega um garotinho de 12 anos pediu se a turma do Guaporé Juntos pelo Bem não poderia conseguir uma bicicleta e tênis para facilitar o seu deslocamento para os treinos. Prontamente os voluntários se mobilizaram e com o auxílio da comunidade a bicicleta foi conquistada para a doação ao Wesley Dama da Silva. Roupas, calçados, o tão sonhado tênis também foram conseguidos. Porém faltava o grande momento, surpreender o garotinho com esses presentes. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, que é órgão integrante e conta com servidores ativos na campanha, esses donativos foram entregues. Por volta das 9h15, o caminhão auto-bomba-tanque resgate parou em frente ao imóvel, que fica na rua Gelindo Boscarim. Os bombeiros Ederson e Guatemin, acompanhados do voluntário da campanha, Guaporé Juntos pelo Bem, Laerte Copini, efetuaram a entrega da bicicleta, dos agasalhos, calçados e de mais 2 cestas básicas, com diversos produtos alimentícios. Foi um momento emocionante. Ver o sorriso estampado no rosto deste menino é gratificante. Não há palavras que descrevam. Em nome do grupo, de todos os órgãos e entidades envolvidos, da comunidade que muito contribuiu, só temos a agradecer. Gratidão para cada um que está proporcionando ao Wesley a esperança de um futuro melhor. A campanha é idealizada pela Rádio Aurora, pela Brigada Militar, pelo Corpo de Bombeiros, pela Coordenadoria da Defesa Civil, Polícia Civil, Associação dos Colorados e Gremistas e Consulados, Projeto Social Alimentando Bem, e conta com a participação da nossa comunidade já há 4 meses.
Agora 12:38, vamos trazer informações sobre o meio ambiente aqui de Guaporé. O mês de agosto tem agenda aberta para serviço de ecomóvel que recolhe gratuitamente em toda a zona urbana os descartes de volumosos. O serviço é oferecido pelo Poder Público através da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com obras. O ecomóvel recolhe mensalmente através de agendamento pelos telefones 3443-5987 ou 3443-6372. Sofás, armários, cadeiras, mesas, sobras de madeira, camas, colchões, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, entre outros. As coletas acontecem sempre na primeira e na terceira segundas-feiras de cada mês. Nesta segunda-feira, dia 3, acontece a coleta na Rota 1 e depois a Rota 2 será no dia
17. É necessário o agendamento prévio para o correto descarte em frente à residência, evitando que os resíduos fiquem por muito tempo em área pública antes do recolhimento. O munícipe é informado do dia e da hora que o caminhão passará. Então, dias 3 e 17 de agosto. Entre em contato 3443-5987 ou 3443-6372. Agora, 12 horas 39 minutos na sequência. A gente volta com mais informações.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
12 horas 45 minutos.
Na nossa programação, vamos falar sobre saúde. Nós estamos em contato com o Dr. Roberto Furlani, da Clínica de Oncologia Viveri, em Guaporé e em Nova Prata. E hoje, especialmente, doutor, vamos falar sobre os tipos de tratamento oferecidos no combate ao câncer. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Então, mais uma vez, eu agradeço a recepção aqui da região. Nós iniciamos os trabalhos na Clínica Viveri e, graças a Deus, tem sido um sucesso muito bom. Já temos vários pacientes em tratamento e, mais uma vez, eu reforço todo o diferencial que nós temos aqui na clínica, né? A Clínica Viveri, ela oferece, na região, Guaporé e todas as cidades ao redor, as possibilidades de tratamento oncológico que são similares e muitas vezes até melhor do que as grandes clínicas das capitais, né? Então, hoje o paciente que realiza uma cirurgia eventualmente em Porto Alegre, em Passo Fundo, em Bento, etc., não precisa fazer o tratamento lá. Pode fazer no conforto da cidade, com toda a tecnologia, todo o acolhimento, humanização que a Clínica Viveri pode oferecer, né? Eu tenho uma boa notícia agora. Semana passada, a Clínica Viveri, pela segunda vez consecutiva, pelo segundo ano consecutivo, foi premiada pela Federação Unimed do Rio Grande do Sul como o melhor prestador em oncologia do estado, né? Então, todos nós ficamos muito felizes com essa premiação. Isso foi o reconhecimento de um trabalho de formiguinha, um trabalho diuturno que é feito na clínica, sempre em busca de qualidade e humanização. Então, os pacientes aqui têm possibilidade de tratamento multidisciplinar, com nutrição, psicologia, enfermagem, farmácia, os médicos, um acolhimento diferenciado, próximo de casa. E a gente sabe que em momentos de pandemia, essa questão do deslocamento é muito importante, né? Que as pessoas possam fazer tudo com qualidade, próximo de casa. E mesmo fora da pandemia, o conforto de poder fazer isso na sua região, né? Então hoje eu queria conversar um pouco sobre as formas de tratamento oncológico. O diagnóstico de câncer muitas vezes é assustador, é algo que ninguém espera, e a pessoa se vê diante de uma série de tratamentos que ela não conhece, muitas vezes não são bem explicados e as pessoas têm muitas dúvidas. Então, rapidamente eu queria conversar sobre as formas de tratamento, né? Normalmente, no início, o paciente oncológico ele precisa fazer ou uma cirurgia ou uma biópsia. Biópsia sendo só a retirada de um fragmento, né? Por que isso? Porque é necessário que o médico patologista do laboratório de anatomia patológica ele possa avaliar o material para dizer se aquilo realmente é um câncer ou não e qual o subtipo exato, né? Eu costumo conversar com os pacientes que a patologia vai dizer o nome, o sobrenome e o endereço do tumor, para que a gente possa conhecer o inimigo e tratá-lo da forma mais eficaz. Muitas vezes, na patologia, além da análise inicial, são feitos exames mais específicos, exames de imunohistoquímica, de análise molecular, de pesquisa de genes, Tudo isso com o intuito de ter o máximo de informação sobre aquela lesão, de individualizar o tratamento, né? Porque a gente não pode comparar o tratamento de uma pessoa com o do vizinho, com o do parente. Os pacientes são diferentes, as doenças são diferentes, e mesmo pessoas que enfrentam o mesmo tumor, por exemplo, um câncer de mama, a análise da biópsia pode indicar tratamentos radicalmente diferentes, né? Então a gente precisa ter essa análise bem detalhada. Após a biópsia, após o diagnóstico, os pacientes normalmente fazem exames de imagem para estadiar. Estadiar é o quê? Dizer aonde a doença está. Se a doença está localizada, ou se ela está mais avançada localmente, ou se eventualmente até com doença à distância, que a gente chama metástase. Isso aí vai servir para a gente programar o tratamento. E aí, passada a fase de cirurgia, de biópsia, de estadiamento, de exames clínicos gerais, vem o tratamento oncológico em si. E aí existe uma grande variedade de tratamentos que são definidos em consulta com o especialista, com avaliação individualizada do paciente. O mais comum é a quimioterapia. Quimioterapia é um termo bem genérico que indica tratamentos com medicamentos, na maioria das vezes aplicados na veia, mas que podem ser via oral, intramuscular, subcutânea, que eles combatem o câncer de uma forma bem ampla. E isso causa os efeitos colaterais, porque a quimioterapia muitas vezes ela não consegue tratar só o câncer. Ela, infelizmente, agride outras células sadias do corpo. Daí os efeitos colaterais, queda de cabelo, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, que infelizmente ocorrem. Mas...
12 horas 49 minutos para finalizar. O Grupo Escoteiro Nascer aqui de Guaporé, juntamente com Serafina Correia, está organizando o projeto Cuide-se. O objetivo é arrecadar produtos de higiene pessoal para doar às famílias, às pessoas que enfrentam situação de vulnerabilidade social. As comunidades poderão doar sabonetes, shampoos, desodorantes e creme dental. Pedido é para que os produtos sejam higienizados com álcool antes da entrega. As doações podem ser efetuadas na Prefeitura de Serafina e aqui em Guaporé, na sede do Grupo Escoteiro Nascer, no Centro Social Urbano, no dia 8 de agosto. Então, no dia 8 de agosto, aqui em Guaporé. Horas 50 minutos, Jornal da Aurora, nesta quinta-feira, dia 30 de julho. Vai ficando por aqui, com destaque para o podcast, que você pode ouvi-lo novamente no www.rdaurora.com.br.
Na sequência, ou em alta.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.